dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira, que são Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Disney, que falou que vai cobrar R$70 para quem assina o Disney Plus e quiser alugar logo na estreia o filme Raya e o Último Dragão. A estreia do filme vai acontecer por lá em 5 de março, ele fica disponível por lá até o dia 19, e quem pagar esse valor a mais de R$70 vai poder acessar o filme durante o período todo, que ele fica disponível por essa estreia limitada. Já quem não quiser desembolsar isso tudo, pode esperar até o dia 23 de abril, que é quando ele volta, né, para fazer parte aí do catálogo permanente do serviço. Bom, e ainda sobre o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, mandou tirar do ar aquele site Fui Vazado que eu comentei na semana passada. Nesse site você conseguia consultar seu CPF para saber se fazia parte daquele vazamento gigantesco, né, que o Tecnoblog tem detalhado, que eu tenho comentado que eles têm falado nas últimas semanas, mas tá fora do ar agora, a pedido do STF. Além do bloqueio do site, eles querem saber também como que o desenvolvedor teve acesso a esses dados, né, que eles chamaram aí de acesso ilegal, e agora é esperar, né, para ver o que vai acontecer dessa situação. Bom, continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, a Anatel homologou o Moto G100 5G, claro, né, da Motorola. Os documentos mostram que ele tem bateria de 5.000 mAh e vem também com carregador na caixa, e os rumores sobre ele apontam para o aparelho com Snapdragon 800, com até 12 GB de RAM e até 256 GB de espaço. Já uma outra coisa que virou notícia aqui no Brasil no finalzinho da semana passada foi o lançamento nacional da modalidade Uber Flash da Uber. Esse é o serviço de entrega de encomendas que estava em teste aqui no Brasil já faz um tempo, né, só em algumas cidades, e é bem parecido com como você usa lá para conseguir chamar um trajeto normal. Então, se você precisar mandar uma encomenda para alguém, você seleciona a categoria Uber Flash e depois coloca, claro, né, o endereço de destino e, claro, também o seu endereço de origem, e o carro vem e pega a encomenda, né, para entregar lá do outro lado. Bom, e ainda sobre o Brasil, um relatório da Panorama Mobile Time, em conjunto com a Opinion Box, mostrou que o uso diário do WhatsApp por aqui em janeiro caiu como consequência da rejeição da queda de privacidade. O número de usuários diários por aqui, que era de 95%, caiu para 86%, mas ainda assim o pessoal falou, né, 98% da galera falou que mantém o WhatsApp instalado, mas não tem usado, aí, como protesto também, consequência a coisa toda. Essa informação veio junto também, né, de um relatório da Sensor Tower na semana passada, que mostrou que no mês passado o Telegram foi o app mais baixado do mundo, seguido do Signal, e foi na sexta posição, só que ficou o WhatsApp. Bom, e por último hoje sobre o Brasil, a Xiaomi lançou por aqui o relógio Mi Watch. Ele tem uma tela redonda de quase uma polegada e meia, tem bateria que dura 16 dias, de acordo com a Xiaomi, né, claro, faz acompanhamento de exercício, de sono também, frequência cardíaca e oxigenação do sangue do usuário, e chegou por aqui custando R$ 1.840. Agora, ainda sobre a Xiaomi, ela anunciou um conceito de um telefone que tem uma tela que ela está chamando de quad curva cascata. A tela dele se estende para as quatro bordas do aparelho, então as duas laterais e a parte de cima e a parte de baixo, e aí como consequência disso, o telefone não conta com nenhum botão na lateral e nem entradas aí também para cabos. Por outro lado, ele tem sensores nas laterais para deixar, né, o pessoal ajustar o volume, ligar e desligar o aparelho também, né, bloquear e desbloquear, e caso você queira ver esse conceito, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo Android, deixa eu comentar que a Samsung anunciou na semana passada, por enquanto um lançamento confirmado só em Taiwan, do Galaxy M12. Ele tem uma tela de 6 polegadas e meia, tem 4 câmeras na parte de trás, tem uma bateria bem grande de 6.000 mAh e tá homologado aqui já pela Anatel, espera pelo lançamento e preço no Brasil. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o site Apptopia falou que a quantidade diária de usuários americanos do Twitter se manteve exatamente a mesma depois do banimento do Trump, ao contrário da expectativa do pessoal. A galera esperava por uma queda nesses números, porque tinha uma narrativa, né, de que o Trump estava meio sustentando o Twitter, o pessoal usava o Twitter por conta dele, e pelos boicotes também que pintaram como consequência aí do banimento do cara, mas não, continuou tudo igual mesmo depois do banimento. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, na sexta-feira pintou a informação de que o Parler ofereceu 40% de posse aí da empresa pro Trump para ele começar a postar, só por lá, em vez de postar nas outras redes sociais. Na verdade, eles chegaram no Trump com aquela isca da liberdade de expressão, né, porque não tinha moderação no site, e a organização do Trump pediu esses 40% de participação na empresa em troca, né, de ter exclusividade de postagens, mas não deu certo. A negociação não foi pra frente, o Parler foi banido aí na internet, assim como, claro, né, o Trump também. Bom, e ainda sobre esse mercado, a Snap divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento em 60%, superando as expectativas de Wall Street, e aumentou a quantidade diária também de usuários ativos em 22%, e ela comentou também que o Spotlight, a cópia deles do TikTok, está fazendo sucesso. Chegou a 100 milhões de usuários ativos no mês passado. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que falou que fez uma correção bem importante de segurança na versão que ele soltou a atualização do Chrome 88 na semana passada, então instala se você estiver usando o Chrome. Eles disseram que não vão detalhar essa vulnerabilidade até que a maior parte de usuários tenham já instalado essa versão, mas confirmaram que essa vulnerabilidade aí vem sendo usada de forma ativa pelos hackers. Bom, e continuando com a segurança no Chrome, a empresa está bloqueando a extensão da Great Suspender, bastante usada aí pelo pessoal, com a alegação de que a extensão tinha um malware. Essa extensão é feita para quem é incapaz de conseguir navegar com poucas abas abertas, né? Se perde na quantidade de abas abertas, deixa o navegador um pouco mais lento, consome bateria, também tira aí um pouco de performance do sistema, e é o seguinte: a extensão fica de olho nas abas abertas e troca por uma aba cinza as abas que a pessoa não acessa faz tempo, ela pode clicar, né, para restaurar lá os conteúdos dessa aba. De qualquer forma, a extensão está suspensa pelo Chrome por conta dessa alegação, né, de que ela continha um malware, e agora esperar, né, pela atualização dos desenvolvedores para soltar o negócio agora de novo sem o malware. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a Bloomberg falou que agora é o Google que está pensando em colocar mais controle de privacidade no Android, a exemplo aí do que vai pintar no iOS. Essa é uma excelente notícia para todo mundo que preza por respeito à privacidade, né? Também a consumo dos nossos dados, o que, claro, né, que consequentemente é uma notícia ruim para o Facebook. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, o Google falou que o Google Fit a partir de agora vai começar a medir a frequência cardíaca do usuário e respiração também lá, só por meio da câmera de selfie do aparelho. Eles falaram que isso vai começar por enquanto só em telefones Pixel, mas eles vão expandir isso aí aos poucos para o resto de telefones Android, e caso você queira ver o funcionamento exato aí da coisa toda, né, que por sinal é bem mágica, se for funcionar direito, tem link aqui na descrição. E por último hoje, sobre o Google, eles falaram que vão deletar em 24 de fevereiro os dados todos lá do pessoal que está com coisa armazenada ainda no Google Play Música, então corre se esse é seu caso. Isso vem depois da migração do Play Música para o YouTube Music, né, desligamento aí da plataforma aos poucos que foi acontecendo nos últimos meses, mas está marcado aí para 24 de fevereiro a deleção completa de dados armazenados ainda por lá. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que lançou um administrador de senhas chamado AutoFill para o iOS, para Android, para Windows e para Mac. O AutoFill está disponível dentro do Microsoft Authenticator, por meio de uma extensão do Chrome também, e de forma nativa no navegador Edge, e ele salva e sincroniza de forma segura as senhas do usuário, para que ele possa ter acesso a tudo e mais de um aparelho, se ele usar todo o ecossistema que a Microsoft está propondo. Bom, e já que eu citei o iOS, deixa eu comentar que no finalzinho da semana passada, a Apple soltou o beta público tanto do iOS 14.5 quanto o watchOS também, 7.4. Isso quer dizer que já dá para todo mundo testar aquele desbloqueio por meio do Apple Watch do iPhone, né? No caso do Face ID lá, que não reconhece o rosto do usuário porque ele tá usando máscara, mas é aquela coisa, né? Beta é sempre arriscado de instalar, pode ter um bug catastrófico aí, você pode perder todos os seus dados, então faz backup se você for instalar os betas, né? Para garantir que não vai dar ruim aí depois. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela aumentou para $500 o desconto que ela vai dar para quem tiver que devolver aquele kit de transição dela, né? Custava $500 para a galera que preparou os aplicativos para os Macs com processador M1. Semana passada ela tinha anunciado $200 de desconto e o pessoal ficou bravo, né? Porque pagou 500, mas o reembolso mais ou menos para comprar um Mac novo era só de $200, e ela deu o braço a torcer aí, colocou agora o desconto pleno de $500. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, a Bloomberg falou na sexta-feira que ela pausou as negociações com a Hyundai para a fabricação lá do carro dela. A Bloomberg falou que foram esses vazamentos todos, né, que pintaram nessas semanas aí, que fizeram a Apple pausar as negociações, que ela ficou bastante brava com a Hyundai por conta das informações que estão pintando, e faz sentido, né? Se nem com o contrato assinado estava vazando tudo já, imagina quando a fabricação fosse começar de verdade, então vamos esperar, né, para ver o que pinta aí disso aí também, se ela achar outro fabricante para o carro dela. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!